Você lembra do como é o nome da daquele...
É, aquele negócio em cima daquele... Eu sei.
Aquela banda do... Tocava uma...
É, tinha um cara com nome meio estranho.
Se não me falha a memória...
Em culo vostro.
Começou. Ele está de volta. Robson.
Não, mas José, eu achei que era gospel agora nesse programa.
Não. Isso é rock. O que é isso, Robson? É um rock da melhor qualidade.
Mas... É, rock progressivo.
Rock progressivo.
Mas são.
Ouve essa porra. Olha que maravilha. Isso é Emerson Lake and Palmer.
Eu tô mal ouvindo vocês. Vamos linguagem de sinais aqui. Tem que olhar pra você pra te ouvir. Do cara.
Mas vocês acham que são. É um órgão de catedral, de verdade? Ou é um sintetizador?
Pode ser sintetizador, né?
Olha agora.
You must believe in the human race.
Fudido.
Isso chama-se Emerson Lake and Palmer, álbum Tarkus. Isso foi uma segundo escolha álbum especial para a volta dos programas, se não me falha a memória, que ficou fora do ar durante um ano e meio.
Exato.
Por que, Robson? Conte para nós por que que ficamos um ano e meio sem gravar, se os nossos ouvintes não xingaram o filho da puta, viadinho, e um monte de coisa, porque a gente não estava gravando. Conta para mim. Zé, agora a hora da verdade.
Zé, eu não sei, porque eu não lembro nem quem eu comi ontem. Então eu não sei por que a gente não gravou.
Até porque você não deve ter comido ninguém ontem.
Então,
você
vale a memória e vale o sexo também. Mas eu acho que foi por quê? Por quê, Zé?
Um ano e meio.
Eu fiquei preso quanto tempo?
É, vamos confessar para os nossos...
Foi aquele processo. Exatamente. Que eu tomei, né?
Mas a verdade é o seguinte, que o Robson ficou preso.
É isso.
Foi processado.
É,
eu pelas cinco ex-mulheres dele.
Que né? Gentil.
Que pediram pensão. Quantas são, Robson? Tem um monte de ex-mulheres.
Três, né?
Não,
três.
Mas é sério isso?
É, mas eu não soube.
E preso,
é,
prisão,
né?
Domiciliar?
Exatamente. Não, ele pediu asilo. Ele pediu asilo na embaixada daí... Na verdade, ele era pra ir pra Bangu 2. Daí o falou, não, traz ele aqui. Daí deixou preso na agência.
Aí mas um antes eu ir pra agência, eu passei umas três semanas na cadeia, né?
É.
E a ironia, assim, por eu não pagar pensão das esposas, eu acabei indo pra cadeia e acabei sendo a esposa da cela, né? A branquinha. Então foi incrível.
Não,
para,
isso é mentira.
Não, deixa eu falar uma verdade pra você de questão sexual.
Agora é verdade.
Vamos às verdades.
Assim, os fãs xingaram, espernearam, tudo bem. Mas eles não podem dizer que a gente não tem amor ao rock and roll.
É verdade.
Porque eu vim de trem, Braga. Que eu tô perto.
Trem espanhol.
Exato, trem espanhol.
Trem espanhol.
E eu entrei,
explica,
né?
Explica, achando... que é na cidade de São Paulo.
Na ali
beira
na...
do Rio Pinheiros.
Pinheiros, né? Um trem espanhol.
Trem bacana, ar-condicionado.
Covas. Isso, seria ar-condicionado. Incrível. E assim,
Só não tá envelopado porque não pode mídia outdoor, né?
Não pode, é. Mas envelopar é a palavra, cara.
Do
porque
momento, né?
Eu entrei ali, rolou de tudo, assim, foi uma almôndega. Assim, tudo. Candelabro italiano, Golden Shower, fala uma posição sexual aí. Rolou.
Teve?
Rolou. E assim, espremido, né? Eu tava comentando com os amigos aqui que eu tava lá espremido, de repente entrou mais gente e eu senti um objeto, uma ereção atrás na minha bunda. Eu apertado ali. Não, vai ficando melhor. Vai ficando melhor, fica tranquilo.
Eu achava que era gospel, mas não, é GLS.
Vai ficando melhor. E a trilha sonora vai combinando.
Alguém querendo encoxar o Robson já é uma coisa doidinha.
Eu ali, né? Eu falei, caralho, meu, tanta eu com esse
bunda
shape
trem,
que eu tenho.
Exatamente.
Eu com esse shape, com essa cara de chefe de almoxarifado. O cara tem tesão, o cara é meu herói, né? Falei, cara, o que, que é isso? Comecei a rir assim. Daí eu fui descer. Quando eu saí, aproveitei pra virar quem era a figura. Na verdade, era um cara de costas e tava com uma chave inglesa no bolso. Eu fui encoxado por uma chave inglesa, cara.
E gostou.
Eu criei uma paixão. Foi incrível. Mas não sei porque a gente ficou tão tempo, Zé.
Era Taurus a marca da chave.
Não sei.
Zé. Tarcos.
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 O Tarcos.
Tarcos.
Pronto, que é o álbum.
No Tarco dos outros é refresco,
é,
né?
É, exatamente.
Zé, mas
Robson.
Nós estragamos já a primeira música.
Não, mas
é
você.
Do caralho.
Não, mas falar essas coisas é muito importante. Agora, esse álbum, cara, este álbum é um dos álbuns mais fantásticos da minha adolescência, Robson.
É mesmo, Zé.
É. E o pior dele, desse álbum é o seguinte, que eu tinha um álbum nacional.
Entendi.
Você me mostrou aqui que...
Entendi.
O álbum importado, ele abria, tinha figuras, gravuras.
Isso,
eu lembro,
cara,
que na capa tem um tatu.
Isso.
Um tanque tatu.
É.
É um tanque de guerra tatu, que é muito legal, uma ilustração bem, é, bem interessante. E, mas dentro tem mais ilustrações bacanas.
Mostra pra nós,
e
é.
Tal. Vai estar tá no site.
Vai estar tá no site.
Assim, isso.
Eu não vou inclusive aguentar até chegar no site.
E mas... assim, tem uma historinha bacana, assim. Esse é o segundo álbum, né, Emerson Lake and Palmer? Por que a gente tá voltando na Emerson Lake and Palmer? É o segundo.
Ah, não, peraí, é importante falar o seguinte.
A gente começou com
o primeiro
com um
programa
álbum
foi o Brain Cell de Surgery.
É, era o quarto, por aí.
É, que é um. Isso. Acho que foi um dos álbuns de maior sucesso do
Emerson
Lake and Palmer.
Isso.
E agora nós estamos retomando com.
Isso.
Pelo menos a gente conseguiu fazer 28 programas.
Isso.
Não, 27 programas.
27 programas.
Na primeira leva. Quem sabe a gente consiga mais 27 se o Emerson Lake and Palmer der sorte pra gente.
Sim, sim. E o desafio é a gente fazer um programa tão ruim quanto aquele, né?
Difícil.
É mesmo, difícil.
Acho que mesmo assim, enferrujado, do jeito que a gente tá, não...
Melhor a gente não sonhar muito alto, né? Não tem muita ambição assim. Mas vamos lá, então.
Mas esse álbum era muito, muito legal, cara. Foi um álbum que eu fui apresentar na casa de umas amigas.
Sempre sexo.
Não, mas eu era um cara puro. Eu só pensava em...
Entendi.
Entendi. Rock and roll na época.
Entendi.
Mas é um...
Ele escondia a revista pornô na capa.
Exatamente.
Conheço a categoria.
Mas era, puta, um álbum fabuloso. Quem gostava muito desse álbum foi o Alex. Você lembra do Alex?
Sim, guitarrista.
Guitarrista do...
Do US Mail.
US Mail é o nome da banda dele. Exatamente. Foi meu
contemporâneo
sócio,
dos Mutantes. Amigo, inclusive.
Amigo dos Mutantes, é, exatamente. Já comentamos sobre o Alex em algum momento.
Já.
Bom, ele tem um trecho aqui que ele cantava demais isso daqui, mas eu não vi aqui, Robson.
Qual
falamos sem parar, não é?
Falamos pra caralho.
Sem parar, ninguém ouviu nada, cara.
É um programa de não ouvir música.
Mas vamos ouvir essa música depois.
A primeira, The Only Way. Tá. Vamos começar com o começo, então. Começar com o começo, genial.
Vamos.
Tarcos,
vamos começar pelo...
Faixa
título.
É, porque...
A faixa título.
Para os jovens incautos que nos ouvem, houve um dia uma coisa chamada vinil.
Ah, é, vinil.
Vinil. Tinha lado A, lado B.
Né? O pessoal sabe que o programa é discos de vinil.
É, não sei se eles sabem, não sei se eles sabem o que é o programa. Porque se eles souberem, eles estão à vontade em relação a mim, porque eu também estou tateando aqui. Mas essa música, na época do vinil, era um lado inteiro. Não tinha um suco.
Exatamente, é um lado inteiro.
Não tinha suco.
É 15 minutos.
Não, 19 minutos por aí.
Ah, que é essa?
20:42. Isso.
E essa música tem um. A música, o melô do papo.
Isso. É no isso. Finalzinho então, tem um.
Vamos um solo. Deixar rolar essa daqui. Então tem 20 caralho. Minutos essa música.
Pra caralho.
Vamos lá, vamos deixar o.
Primeiro.
Como as boas músicas do Emerson, começa e não começa, né?
É.
Isso é uma técnica dos caras, ó. 8 segundos e não começou ainda.
Você acha que o disco tá com defeito?
Tá com defeito.
Vou devolver essa porra. E vai tomar um
exatamente.
Tempo.
É. Ó, daí começa. Esse som é maravilhoso, maravilhoso.
Mas tem uma história do Emerson Lake and Palmer incrível. O Emerson Lake and Palmer era uma super banda, né?
Como uma super banda?
Nos anos 60 teve essa coisa de super banda, né? É. O nego já tinha um nome numa banda. Enchi o saco, eu vou montar minha banda com outros caras que eu considero bacana, porque o resto da minha banda é tudo bunda mole, né? Não quero trabalhar com esses caras. Então o Cream foi assim, né? O Clapton já era um cara fudido do John Mayer, Blues Breakers. O Jack Bruce e o Ginger Baker já tinha vindo do Graham Bond Corporation, que é uma puta banda também. E o Emerson Lake and Palmer é uma fusão. Assim, é um resto de King Crimson. Com The Nice e um Atomic Rooster. Todas ligadas ao progressivo. Mas quando eles resolveram montar a banda, eles já tinham um nome, né? O Greg Lake, o Keith Emerson e o Carl Palmer. Teve um quarto, antes de ser o Carl Palmer, o baterista se chamado, chamaram um cara chamado Mitch Mitchell, baterista do Jimi Hendrix Experience. Você não quer tocar comigo? O Keith e o Greg Lake, vamos tocar nós três? O cara passou, falou assim, não, olha, eu achei muito legal o projeto de vocês, mas eu tô encampando umas outras coisas, mas tô pensando em indicar o guitarrista líder da minha banda, Jimi Hendrix. A banda era pra se chamar Help. Hendrix, Emerson, Lake and Palmer.
Olha, Help.
eles combinaram fazer uma jam session no festival da Ilha de Wight, que foi o grande festival depois de Woodstock. Foi em 70. Depois do show do Hendrix ia ter uma jam session. Dessa jam session ia ter o início
do Help.
Do que poderia ser o Help. Não aconteceu, eles tocaram em dias diferentes. E quando foram marcar de gravar tal, o Hendrix morre antes. Aqui, olha que caralho.
Caraca, olha que. Não, isso é um puta caso, bicho.
É do caralho. É do caralho.
Então, eles tocaram em Woodstock? O Emerson Lake and Palmer?
Não, não. Festival da Ilha de Wright. Quem tocou na
Woodstock foi
o Hendrix. E também tocou na Ilha de Wright, eles tocaram na Ilha de Wright. Em 69 eles estavam em formação ainda.
Que louco.
Tanto que o primeiro disco é de 70. Eu já pensou o Hendrix? Olha,
grande nome, Help, né? Puta, maravilhoso.
Caralho, né? Caralho. Você muito fodido, muito fodido.
Só que eu acho assim, o Emerson, ele impõe um bocado os teclados dele, né?
Uhum. Impõe. Se tivesse o
ia dar rolo, não ia? Acho que não ia dar.
Cara, eu acho que ia durar meio álbum, né? Meio álbum, né?
Eu acho que ia dar pau.
Ia dar pau. Mas tudo bem, que fosse meio álbum.
O Lake, ele, puta, é brilhante o cara, mas ele segura piano na dele, ou seja, não quer competir, coisa e tal. E quando ele entra rasgando, né?
Uhum.
Mas o Emerson sempre quer dar os showzinhos de teclados pra caralho. Né?
A ironia é que ele era chamado Hendrix do teclado, né? O Hendrix da guitarra com o Hendrix do teclado, né?
E o. Hoje a gente tem quem do teclado no Brasil?
É o Frank Aguiar?
Frank Aguiar.
Ah, do caralho, eu amo
cara,
esse país.
Cara,
é
bom,
né,
pra caralho de teclado, cara.
Eu amo esse país. Né? Ele tem um filho com quem? O Renata Banhar, é isso?
Quem?
Frank Aguiar.
Frank Aguiar, né? É isso, né?
A gente pode pôr o Frank Aguiar no Duelo de Titãs. Cara, pra quem não se lembra, um detalhe importante,
sempre,
né? Pra quem não se lembra, Duelo de Titãs foi uma invenção em alguns programas que nós tivemos aqui, onde a gente colocava duas obras-primas do cancioneiro popular brasileiro pra gente comparar como a gente perdeu na vida.
Pra caralho.
Pra caralho. Eu tava mostrando aqui pra moçada que eu tô num grupo, aliás, assim, um abraço pra todos. Eu fui descoberto, redescoberto.
Opa!
Pelos meus amigos do terceiro colegial do Caetano de Campos. Caralho, da escola Caetano de Campos aqui de São Paulo. Então, e é um grupo de velhinhos como eu, né? Ou seja, cinquentões e tal, que ficam trocando lembranças do passado, entendi, coisa e tal. Até indiquei pra que eles ouçam, se não me falha a memória. E o bacana que me mandaram hoje um PowerPoint aí de cenas de São Paulo antiga, né? Então a gente tava vendo uma cena aqui do trem, daquele de 1900 e Guaraná com rolha, sei lá, 1918.
Uhum.
Cheio, tudo apertado, cheio de gente, como o seu trem que você veio hoje, que foi encoxado. É, exatamente, mas... bom. Só que as pessoas estavam de terno e gravata.
Entendi, né?
Chapéu, cara, que coisa elegante,
tinha,
né?
Aquela, seja... coisa do número de sentados, do número de pessoas em pé, né?
Exatamente. Agora, provavelmente, se você fosse encoxado, seria um pau de verdade, não seria, sim, uma chave, sim, de fenda nessa, sim, época, né? Você estaria sendo encoxado por um pau, Robson. Eu seria mais feliz aqui.
Zé, agora voltando ao álbum, cara.
Voltando ao álbum.
Que lembrança que você tem pra poder te ajudar aí a complementar a lembrança com algum fato inverossímil?
Não. Tem um negócio engraçado, né? Que a história que a gente tem hoje num negócio chamado de air guitar.
Uhum.
Que é o pessoal fingindo que está tocando, né?
Ah.
Que era um hábito absolutamente comum naquele tempo, né?
Tem o air work, né?
Air work?
É, o pessoal finge que trabalha.
Finge que trabalha. Não, isso é tem muito.
Caralho, é do
tem
caralho,
muito,
cara.
Tem muito, tem
evoluções
muito.
Evoluções do teclado.
O teclado,
caralho,
só que é o teclado. O
computador.
O computador e tal. É.
Fala coisas incríveis. Do caralho, caralho.
Mas então, assim, esse era um álbum que, putz, eu lembro que eu dedilhava tudo isso que você tá ouvindo, eu tocava com uma maestria igualzinha do Emerson. Não sei se as teclas eram as mesmas.
Entendi, então, entendi.
Mas o dedo ia na mesma velocidade, cara. Era impressionante. Ficava, puta, curtindo pra caramba. Esse álbum é uma viagem, cara.
Agora você falou da questão da capa. É, olha só o que acontece. Opa, celular, atenção. Pausa.
Olha, eu vou atender o celular.
Ok.
Porque esse é um outro amigo que grava um outro podcast comigo que
vamos
é sobre vinhos.
Vamos constrangê-lo, então.
Então, um momento, vamos botá-lo ao vivo aqui.
Agora vamos ver o Zé de terno e gravata. Ele vai falar sério agora, vamos lá.
Daniel Siqueira. Tudo bem, estamos aqui gravando e você está entrando ao vivo aqui no... Se não me falha a memória, você é o locutor do podcast Ouvindo Vinho e você está agora no... Se não me falha a memória. Ó, estamos aqui ao lado de Raul, todo mundo aqui na podcast. Tudo bem com você?
Tudo bom, e você?
Tudo ótimo.
Alô, alô.
Está ó, todo mundo está te ouvindo. Está gravando, Daniel, aí? Está sendo gravado, cara, juro por Deus.
Se essa memória não falhar, me liga depois.
Eu ligo sim. Manda um abraço para todos os fãs do rock and roll aqui. Alô?
Ficou tímido.
Ficou tímido, ele
ficou
não
tímido.
Na cara!
Desligou.
Na cara!
Zé, isso aí, esse negócio...
Foi um merchandise, foi um merchandise. Merchan. Merchan.
Momento merchan.
Foi um momento merchandise, se não me falha a memória, para que as pessoas ouçam. Também ouvindo vinho.
Certo.
Né? Aqui da Podcast Brasil, é um novo programa sobre vinho.
Ah,
Zé, mas esse recado que ele deu, se a sua memória não falhar, me liga.
Liga.
É uma cara de cobrança de grana, hein?
Ele é advogado, cara. Dá medo essas coisas.
É.
Dá medo. Mas voltando, estávamos aonde?
No álbum nacional. É, o que é esse tatu? Esse tatu do mal, é um tatu?
Você sabe o que é? Eu nunca soube.
Então,
cara. Eu viajava, eu tatu.
Eu vou fazer aqui um manifesto a favor da indústria armamentista. Porque ela gerou grandes álbuns de rock and roll. The Wall, Final Cut, gerou o Tarkus, o que mais? Músicas do Bob Dylan, pô, do caralho.
Eram protestos contra...
O Deja Vu do Crosby, Stills,
Nash & Young. Olha isso, olha isso. Ouve, ouve.
Ainda não é o do Pato.
Mas isso é maravilhoso, essa é a entrada do... The preacher said a prayer, saved every single hair on his head. He's dead. The minister of hate.
Oh, baixo, cara.
Too late to be spared. Oh, late é foda, né? The wheel and the agora, olha a batidinha. The pilgrim wandered
in, committing every sin that he could. Fugido, né? So good. The coroner of grief was setting the belief he'd be saved from the grave.
É boa,
muito.
Você falou em advogado, Zé. Eu percebi que tem banda que tem nome de escritório de advocacia. Emerson, Lake and Palmer.
É total.
Crosby, Stills, Nash & Young.
É uma banca, né?
É incrível,
exatamente.
Né? Exatamente. Cream, tinha os caras, mas não colocaram Baker, Clapton e Bruce. Colocaram Cream. É, pô, pensa no nome, né, cara? Mas a parte que você... Assim, esse disco...
Pra que se os pais dele já pensou?
Como assim?
O pai dele já tinha pensado em Emerson Lake. O pai de cada um já
pensou. Não sobra muito pra pensar, né? O cara fica muito concentrado na música.
Mas é que tá, cara. Se você transpuser esse mesmo raciocínio pras agências, você vai ver o seguinte, que as grandes agências têm nome de gente, né?
Sim.
Não é?
Tudo gente fina.
Não, é verdade, tem nome de gente. Você vai pegar
tudo assim,
Macan Erickson.
É.
Não. O seu Macan e o seu Erickson. É. Sou o Young e seu Rubicon. Não é isso?
Sempre no merchan. O Zé é muito descarado, cara. É muito.
Não. Sou o seu Fischer e o seu América. Não, o seu América não existe. Não. Quem mais? O seu Marcos e o seu Grey. Também não existe mais.
Era Dona América.
Hã?
Era Dona
América. Dona América.
Dona América. Isso, Dona América.
Ah, isso que era publicitária de verdade, viu?
É. Saudade da América. Saudade que eu tenho da América, não é? Não é da América. Bom, tô falando de rock.
Então, a capa do disco, Wikipedia é tudo, né? A capa é uma criatura que nasceu de um ovo que saiu da erupção de um vulcão.
É um tatu-tanque.
E nasceu um tatu-tanque.
Um tatu-tanque.
Aí você abre o disco, só o importado, e dentro tem uma série de imagens desenhadas... De uma luta entre o Tarkus, que é o tanque tatu.
Ah.
Porradaria comendo solta.
Contra uma outra máquina, meio bicho, meio indústria bélica.
Isso.
Até que, o que acontece? É um Manticore, eu não sei o que é um Manticore.
Então, isso é do caralho.
O que é um Manticore?
Manticore é um drag queen de mau humor.
Não, por quê?
Não tinha isso naquele tempo, porra.
Porque é rosto de homem, corpo de leão, rabo, cauda de escorpião e asas de dragão em algumas versões. Cara, desculpa, hein? É um drag queen.
Mas você já conhecia um Manticore?
Conhecia, que merda. Uma merda.
Coisa louca.
Por que eu conhecia? Porque é o selo do Emerson Lake & Palmer. Virou
é
o selo dele depois.
É, tá escrito aqui mesmo.
Tem um documentário que eu vi com o Zé uma vez, que aí o início era Manticore.
É.
E virou o selo deles, né?
E tem um pterodátilo também.
Ó, então eles brigam a hora que o Tarkus é derrotado pelo Manticore. Daí ele vira
um Aquatarkus.
Aquatarkus, puta, é lindo o Aquatarkus.
Que é a última da versão. É a última suíte de Tarkus. Que tem o solo do pato sendo esganado lá. É do caralho.
Isso era bacana, né? Eles criavam assim, uma história.
Uhum.
É o verdadeiro storytelling, né? Criava uma história e musicava essa história. Uma ópera.
Ah, cara, é, meu.
Uma ópera.
O The Who fazia isso, né?
Então,
progressivo é isso. É ópera trazida pro rock.
Incrível,
então tem,
né,
suíte, entrada, movimento.
Não tem mais isso. Por que tem baile funk hoje, Robson? Conta pra mim.
Ah,
você é um cara estudioso da história. Por que tem o bonde do Tigrão? A mulher melancia. Mulher banana, que é traveco, né?
Porque a humanidade evoluiu, né?
Cara,
olha isso aqui.
Agora que carregou a foto do Manticore aqui, você viu a cara do Manticore?
É
realmente é um negócio.
Da onde? Ah, pra fazer isso aqui?
Fazer o quê?
Ah, não. Cara, não, estão sugerindo que o pessoal se drogava nessa época. O pessoal de rock progressivo se drogava, Zé, você acha?
Não, imagina.
Não, né?
Não.
Não, né?
Eles eram sérios, mas a banda dele chamava
ela. Não, mas,
né?
tem uma coisa. O Rick Wakeman bebe pouco, né, por exemplo.
Vamos,
né,
falar o seguinte:
bebe
falar
pouco ele.
Vamos com. Independente do meio.
Uhum.
Falando do meio droga aí que você tá falando, realmente, pessoal tomava todas e fazia tudo e coisa e tal. Só que eles produziam algo criativo.
Sim.
Hoje em dia, você vê, as pessoas se drogam, continuam fazendo a mesma coisa, e não faz merda nenhuma, pô.
Mas é.
Então o que que tá acontecendo? Droga pra quê?
Para esquecer que não faz merda nenhuma.
Pra fazer que não faz merda nenhuma, ou seja, então quer dizer, isto é um retrocesso da humanidade, porra.
Zé, eu vou discordar de você.
Ah.
Tem manifestações culturais muito importantes acontecendo.
Oh, aqui. Agora gostei. Fala, Robson. Toma.
Tá. Se você
mas
permitir,
de drogar,
isso aí tá aparecendo apologia.
Então vamos lá.
Eu ouso.
Pausa.
Porque assim, a gente não pode esquecer.
Deixa eu tirar depois.
Que toda obra tem uma musa.
Tem uma musa.
Uma musa.
Ah.
E o Duelo de Titãs, que inicialmente era o Que Porra É Essa, Robson?
Que Porra É Essa, Robson?
Depois virou
exatamente,
o Duelo de Titãs.
Exatamente.
Ela continua sendo um baluarte, um foco de resistência do bom gosto musical.
Que é?
Sônia Rocha.
Sônia Rocha.
Sônia Rocha.
A diva.
A verdadeira.
Cara, não há o que falar dela.
A diva.
Cara, não há. Porque, assim,
e você trouxe uma música de Sônia Rocha hoje?
Trouxe, cara. E assim, ela é tão do caralho, ela é tão do caralho, que ela pode se dar o luxo de fazer música pra criança e continuar sendo genial.
Não, claro.
Tem muito grande.
Deve ser uma concorrência forte ou palavra cantada.
Cara, puta, que tatio caralho.
Não.
Não, é Sônia Rocha. Sônia Rocha. Por exemplo. Mas, assim,
vamos dar uma pausa então, tá?
Não, vamos só então. Vai ter o solo do pato em 2 minutos, hein?
Não, então vamos aumentar o solo do pato e.
Vamos falando merda.
E aguardem
aí,
que em breve, Sônia Rocha.
O teaser dentro do programa, Raul. Vamos ficar 2 minutos enrolando, falando merda, coisas desimportantes.
2 minutos pra ver o pato, pra que o pato venha em toda a sua plenitude.
Cara, olha só. O Emerson, Lake & Palmer foi a primeira banda que levou o sintetizador pro palco. Em 69, o sintetizador...
Levou e deixou lá, né? Porque ele quebrava tudo.
Cara, era muito grande. Agora eu fico pensando, como o Rhodes devia xingar esses caras, o cara que carregava os instrumentos, né? Filho da puta, tal. Aí, pesquisando, eu descobri que um Rhodes montou uma banda e realmente o cara devia odiar o que ele fazia. Porque o Lemmy Kilmister, do Motorhead, foi Rhodes. Do The Nice e do Emerson, Lake & Palmer no início. Então ele criou aquela banda em 75. Ele tava gritando, xingando os caras. Pra se vingar de ter carregado aquela trolha. Porra, vai com um pianinho, um Hammond, por que tem que levar aquela porra toda? Era muita coisa. Muita coisa.
Mas você sabe que eu tive a oportunidade de assistir o Emerson, Lake & Palmer no Brasil.
Certo.
Aonde foi, Zé?
No Olímpia.
Mas isso
Lapa,
foi a década de 90.
Já. Tá. Os caras gordos. Enormemente gordos. Velhos e tal. E destruíram o sintetizador no palco. Destruíram.
Caralho.
Pegava, o Emerson jogava aquele negócio pra baixo. Agora, o Palmer é impressionante, cara.
Ele dava aquele Palmer. Cabelinho chitãozinho, chororó, meio arrepiado aqui atrás.
Tá, isso, exatamente.
Cara.
Mas gordão. Não, gordão, porque ele é forte pra cacete.
Ele é forte, né? Cara.
Forte pra cacete. Quem tava gordão, acho que é o Lake.
Greg Lake.
Greg Lake tava gordo pra caralho.
Tá meio por peso. Tava,
fora de forma.
É.
Agora, a voz não envelhece, né? Essa puta vantagem.
Do caralho.
A voz não envelhece.
O cara canta certo, né, cara?
Não, muito. E o Palmer arrasava na bateria. O Emerson fazia uns tardalhaços lá e destruiu um piano esquisito lá.
É.
Mas foi bárbaro também. Foi, acho que na década de 90.
Em 76 o Genesis veio pro Brasil, né? Inaugurando a.
Genesis?
É, 76. Aquele álbum que você não gostou.
Aquele do Jardim?
Selling England by the Pound.
É,
um álbum genial,
chato,
que você não gostou.
Chato,
não é, Zé. Não é. É isso. É uma referência.
Não. Tem sutileza.
Tem sutileza. Tá certo.
Vamos.
Atenção, haverá.
Atenção, que vai vir o pato.
Haverá o pato. Olha a bateriazinha.
É quando ele vira o Aquatarcos aqui.
Isso.
Agora. Vamos subir o som, ficar quietinho pra ouvir o som.
Não,
o
Vicente Matheus falava que o pato era aquático e gramático, não é isso? Não, então, é o pato.
É o pato.
Cara. Prepare-se. Parece que ele enfiou uma chave no cu do pato e com o teclado emitia as notas. Olha isso.
Espetacular isso.
Fudido, fudido, velho. Cara, a gente tá parecendo os bonecos do Muppet Show fazendo vozinha, bola na cabeça.
Bom.
Muito deprimente.
Olha a bateria.
Fudido.
Como o cara acompanha isso, cara?
Fudido, fudido, cara. Mas ele, como um bom instrumentista, o Carl Palmer, ele comete excessos. Por exemplo, se você for no The Only Way, que é a música que a gente gosta muito, tem uma hora que a música começa com os teclados e tal, ele faz um... No segundo movimento da música, ele começa a fazer uma percussão parecendo percussão de bolero, cara. Me deprime um pouco essa parte. Dá um nível de depressão.
São muito os virtuosos, né?
É, cara, tem hora que você tem que ficar quietinho, deixa o outro brilhar, né?
Mas dos três, só o Lake que não é, né? O
virtuoso. Porque ele é um instrumentista. Não sei se
ele joga pela
modesto.
Ele joga pela banda. Os outros dois são meio fominhos. Não, ali, né?
É, puta, cara. Vamos ver que faz mais barulho, vamos ver que toca mais rápido.
É. Né? Foda, cara. E o cara vai no teclado e tal.
Então, assim. Bom,
diante do pato.
Desse duelo, né?
Agora
olha que lindo isso.
Vem embora.
Fudido, cara.
Essa marcha
esfolando
militar,
o pato.
Essa marcha militar, né? Fabuloso. Então vamos agora colocar pós-parto. Vamos entrar no Brasil de Titãs. Então primeiro vamos com a nossa musa.
É, ela vai ganhar, né?
Vai ganhar. Assim, como sempre.
Vamos lá.
Então vamos. Tirando Tarcos.
E é só.
E agora vamos lá para. Sônia Rocha.
Qual é a pérola?
Chama-se Tralalá.
Duelo de Titãs.
Tralalá.
Opa, tá mais sofisticado o arranjo.
Tô falando, ela evolui, cara.
Evoluiu. Robson, não sei se o que é pior, a chave ou isso.
Cara, tá foda. Tá foda, cara. E ela.
Vem cá.
Cara.
Cantar o tralala. Vem cá.
Imagina o videoclipe dessa banda. Só criança chorando, cara.
Se jogando.
É,
do muro.
Crianças suicidas, é incrível. Fim dos tempos, versão infantil.
É. Quase um minueto.
Cara, isso pra fazer criança comer espinafre ou qualquer coisa que. Mandioquinha, qualquer vegetal.
Desliga que eu como. Desliga que eu como.
É. É do caralho. Não dá pra competir com ela, né, Rob?
Tô vendo aqui na internet, Sônia Rocha tem 7 álbuns.
Não, o Robson tem todos.
Ela tá. Ela ampliou porque a trama.
Tá na trama?
Tá. Cara.
Não, peraí.
A trama é assim, nós descobrimos Sônia Rocha.
Sim.
Com Assinos Altos.
É verdade.
Em 2006 ou 2007, ela foi absorvida, assim, você consegue ouvir.
Ela foi fagocitada. Absorvida não é a palavra certa.
Para a trama. Então você consegue ouvir.
Tralala. Acabou.
Mas, agora vamos colocar um peso pesado.
Peso pesado. Vamos lá. Pra concorrer com ela.
Concorrer.
Quem é?
Ah, cara, põe aí.
Vamos ouvir.
Duelo de Titãs.
Opa. Nada contra o samba, hein?
Sambão.
Vamos lá. Balançando a jaca.
Veio um soco na preguiça. Pra moleza não baixei a guarda.
É uma guila, cara.
Dei um soco na preguiça. Pra moleza não baixei a guarda.
Dentro das barreiras. O pessimismo andei pelona. Nunca fui à faculdade, mas de guerreiro tenho diploma.
Diploma!
Sou lutador, cara. Sou diverso brasileiro.
Pô, são bom, cara. Gostei.
Porra, você gostou de 10,
sabe que eu. Não, mas sabe que a voz do Maguila, cara? Pra puxador de. Morreu o Jamelão, ele é perfeito, cara. Hã?
Cara, então, só o problema é de dicção, né? A dicção dele é pior que a minha, Zé.
Não, mas dicção.
As sílabas morrem no final.
Imagina. Também imagina quanta porrada tomou esse cara.
As sílabas caem da boca.
Claro, a língua grossa.
É.
A língua.
Ele, tá, ele não tirou o protetor pra cantar. Aquele
não,
protetor
é, não precisa.
Olha só.
Cara, mas bacana, Maguila.
Não, não, a trilha não. É do caralho,
mas. Maguila foi bacana. Eu acho. Eu acho que a Brahma tinha que fazer um comercial com Maguila. Do Brameiro.
É.
Aquele comercial nojento. Aliás, é um protesto contra os comerciais. Devia ter saído do ar esse comercial.
Qual?
Todos da Brahma. Campanha da Brahma é um desserviço à população brasileira, à juventude brasileira. Falar o seguinte, o cara tem orgulho de tomar cerveja. É o fim da picada. É o fim da picada. Que isso? E os caras querem proibir propaganda de cerveja? É por isso, né? Tem que proibir.
Sim.
Horrível aquilo. Ó, Maguila podia ser. Então, a gente já tem Ronaldinho. Ronaldo.
Não, Ronaldo. Só peso pesado, né?
Só peso pesado. Ronaldo, Maguila. Cafu agora também, tá?
É.
Tá. Você não pesado? Viu o comercial do Cafu?
Tá peso pesado ou tá no comercial?
Já tá meio peso pesado, né?
Ele tem que esperar um pouco pra engordar um pouco, fazer
e
parte
Carlinhos
da categoria.
Brown. Carlinhos Brown. Maravilhoso. E Zeca Pagodinho.
É.
Então, assim, esses são os ídolos brasileiros.
Tá foda.
Tá feio o negócio.
Tamo bem, tamo bem.
Bom, então, vamos pedir para que os ouvintes votem.
Isso.
Não é isso?
Isso. Eu sou pro Sônia Rocha. O Zé Maguila.
Maguila, eu acho que foi
um rock and roll aí, Zé. Faz.
Você foi injusto. Então, não, chega. Vamos terminar com uma bárbara que tem, que o Emerson Lake Palmer fez neste álbum.
Isto.
Eles fizeram, desculpa. É, pro engenheiro de som.
Isto.
Que era o Eddie.
Isto.
Não é isso? É um clássico do Emerson Lake Palmer chamado Are You Ready, Eddie?
Que é uma tremenda brincadeira, né? Porque é uma música não Emerson Lake Palmer, né?
Não, não tem nada a ver. Ready, Eddie.
Fudido.
Esses caras tocavam tudo. Quebradeira. O Eddie Eddie, o back vocal é ótimo.
Olha, aqui tá dizendo que o Carl Palmer depois disse que veio a público dizer que as imagens da batalha do Tarkus e do
Montecor é
não deveriam ter sido inseridas no disco.
Por quê? Ah, daí tiraram da versão nacional.
Sabe o que eu tô achando? Que eram opções pra capa. Aí teoria minha.
Ah, entendi, uma prova.
Uma e provinha. Aí escolheram uma, pô, vamos botar as outras, já fizeram, né? Coloca as opções anteriores. Que
cara, o ilustrador era irmão do dono da gráfica.
Mas eu votaria no Aqua Tacos, que eu acho que é mais porrada a ilustração.
É.
Ah, do caralho.
Mais um pianinho. Jeremy Bender.
Também outra música, não é Emerson Lake
Palmer. Não é Emerson Lake Palmer. Tem duas no álbum. Vai. Bom, gente. Com Jeremy Bender, dizemos adeus a este... Esta volta do
essa volta
episódio. Meio fria, meio fria. Acho que a gente tá com um músculo pouco aquecido.
É, eu tô curtindo ainda um amor não realizado.
Sei lá.
No trem de São Paulo.
No trem de São Paulo. Mas então a todos, os ouvintes, espero que tenha dado pra matar um pouquinho da saudade, a gente sim. promete melhores programas do que esse.
Sim, como ah, essa falou, promessa eu não faço.
O primeiro, é. Não, o primeiro foi muito ruim.
Não, e no máximo que uns 18 meses a gente publica
ah, em
18
meses a gente pô. Publica o próximo. É, pô. Aguenta aí que é dois palitos, é, rapidinho. Pô. Tá bom? A todos vocês, até o próximo, se não me falha a memória. Raulzito, abraços.
Valeu,
Robson,
é. Savão, valeu,
Gustavo velho. Ali, no, pô, já o segundo editor aqui, o outro já foi embora.
Eles não, não aguentam, não os aguentam. Editores e
acho que
encheu
o saco todo mundo, mas tudo bem, vamos em frente. Beijo a todos.
Beijo.
Você lembra do como é o nome do da daquele
é aquele negócio em cima daquele eu sei
aquela banda do tocava uma
tinha um cara com nome meio estranho
se não me falha a memória.